Vamos agora para a outra audição que tem a ver com o Grupo de Trabalho do Leite. Eu dava a palavra, oh, faz favor, aos senhores deputados, faz favor, se manterem, se puderem, elas. Eu ia dar a palavra ao senhor deputado, coordenador do Grupo de Trabalho do Leite, o senhor deputado António Ventura. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. O Grupo do Leite foi constituído no âmbito de uma problemática que tem a ver com os preços, a pressão que existe sobre os preços, principalmente sobre os produtores, e também por muitas dúvidas das relações contratuais e das margens existentes em toda a fileira. Neste âmbito, entendeu o Parlamento que se devia criar um grupo de deputados que acompanhasse esta problemática e percebesse todas as circunstâncias que têm a ver com este estado do preço do litro de leite pago ao produtor, mas também o relacionamento do produtor até ao consumidor. Neste âmbito, nós já fizemos várias audições da produção, da transformação, no âmbito dos consumidores, e esta audição não ficava completa se não ouvíssemos a entidade fiscalizadora dessas mesmas práticas. Ouvir a sua opinião, se for possível, mas também questionar sobre a legislação em vigor. E se me desse licença, Sr. Presidente, eu colocaria já a primeira questão por uma questão de poupança de tempo.
Faz favor.
Uma questão de poupança de tempo, depois desta introdução. E questionava a ASAI sobre o Decreto-Lei 31/2013, que foi alterado pelo Decreto-Lei 22/2015, e que aprova o regime aplicável às práticas individuais restritivas do comércio. Este regime, e eu acho, e penso que foi no âmbito deste regime, que a ASAI, em 2012, apreendeu... apreendeu 240 mil litros de leite aos hipermercados do Pingo Doce. Ou seja, por uma questão de venda com prejuízo. E era neste âmbito, no âmbito da SPIRC, que questionava a ASAI sobre qual é que tem sido o número de fiscalizações e qual é que tem sido o número de incumprimentos verificados. Até porque o respectivo decreto-lei obriga a que no segundo ano se fosse elaborado um relatório de execução pela Direção-Geral das Atividades Económicas pelos dados fornecidos pela ASAI. E todos os anos, dois em dois anos, teria que ser elaborado esse relatório pelos dados fornecidos pela ASAI. E, portanto, melhor que a Direção-Geral das Atividades Económicas, a própria ASAI que tem os dados, que poderá nos fornecer, efetivamente, esses dados e elucidar que fiscalizações e que incumprimentos têm verificado no âmbito da legislação em vigor e no que refere às práticas individuais restritivas de comércio. Mas também a legislação em vigor dos leite e dos produtos lácteos, nomeadamente o Decreto-Lei 7/2009 ou o 113/2006, queríamos perceber também neste âmbito que fiscalizações têm sido realizadas e que incumprimentos têm sido detectados. E, portanto, numa primeira questão, queríamos perceber que dados tem a ASAI sobre o incumprimento da legislação em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Castro, do Partido Socialista, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar a ASAI, agradecer a intervenção e a oportunidade de podermos colocar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, gostaria de reforçar a ideia de que este grupo de trabalho tem como função analisar, sobretudo, o problema do leite, o leite bovino, sendo que a perspectiva não é só analisar o problema com que nos deparamos hoje em dia, mas colocamos para nós também este desafio de, com este problema, que estrutura legislativa podemos efetivamente adotar no sentido de nos preparar para eventuais repetições futuras de um fenómeno desta natureza, face à dimensão e face à questão concreta que coloca aos produtores de leite em Portugal. Portanto, em Portugal, no contexto global, porque estamos na presença de um problema global, um problema de escoamento do leite, num sector que se organizou, que se reestruturou, num produto que é apresentado como sendo de alta qualidade, como tendo um preço bastante competitivo, ou seja, conduzindo-nos na interpretação deste problema e nas várias audições que temos tido para as questões decorrentes da concorrência e da livre concorrência como centrais na forma de abordagem desta questão. Numa audição que aqui fizemos à Autoridade da Concorrência, foi-nos referido, em várias questões que colocámos, foi referido por diversas vezes que, no problema concreto das vendas com prejuízo, que aqui já foram afloradas, que passaram para a competência da ASAI no âmbito da evolução da estrutura legislativa. A primeira questão que gostaria, neste enquadramento, a primeira questão que gostaria de deixar é o que deve fazer um produtor para acionar a ação da ASAI. Uma segunda questão prende-se com o mercado internacional e com as ações que limitam a livre concorrência, nomeadamente com as ações que possam impedir a entrada de leite em função da sua nacionalidade de origem, a entrada de leite em determinado país. Ou seja, em várias audições que aqui temos tido, tem sido referido que o leite português foi impedido de entrar na indústria espanhola, pelo facto de ser português. Ou seja, inclusive chegámos a ser aqui confrontados nesta comissão que Portugal devia adotar um comportamento semelhante. Obviamente não corroboramos este tipo de posição, corroboramos é que devem ser cumpridas as regras e que devem ser acionados os mecanismos no sentido dessas regras serem cumpridas, mas a pergunta que lhe deixava é que defesa pode ter o setor nacional face a este tipo de situação. Uma terceira questão prende-se com o fenómeno do dumping. Nesta crise assistimos a um esmagamento sucessivo do preço do leite. Uma das razões para essa situação tem sido a utilização sucessiva do leite como produto isco pela distribuição. A agravar esta situação, a Autoridade da Concorrência informa-nos que a venda com prejuízo só é uma prática ilícita quando efetuada por uma empresa em posição dominante, ou seja, quando efetuada por uma empresa que tem acima dos 50% do mercado. É que considera isso como dumping. Isso foi aqui referido na audição que tivemos. Ou seja, que esta questão do dumping só se coloca para empresas em posição dominante que estarão a esmagar outros concorrentes, todos os seus concorrentes. Gostaríamos que pudesse comentar esta observação e esta situação. Por exemplo, a título de exemplo, nós, e voltando à realidade nacional, chegámos a ter promoções em Portugal, nas grandes superfícies, no valor de um litro de leite na ordem dos 44 cêntimos. Ora, sabendo que, em média, um produtor tem um custo na ordem dos 30 cêntimos para produzir um litro de leite, restam 14 cêntimos para a indústria e para a distribuição. Ou seja, parece evidente que alguém está a vender abaixo do preço de custo, alguém está a vender com prejuízo e até que ponto é que esse ato é ilícito e até onde é que esse ato se pode considerar dumping. Tudo aponta que seja o produtor a estar a ser conduzido para este tipo de situação. A questão que se coloca é o que é que poderá ser estabelecido para o que é que poderá ser feito ou o que é que poderá ser acionado no sentido da situação ser evitada, mas também se coloca uma questão complementar que é como é que poderá ser estabelecido um preço de custo para a produção. Ou seja, se a ASAI já utiliza indicadores que possam definir qual é que é o preço de custo à produção, para a seguir se poder dizer que a produção está a vender abaixo do preço de custo ou não. A quarta questão e última é como é que a ASAI pode intervir relativamente a uma eventual venda com prejuízo de leite com origem noutros estados, com origem no estrangeiro. Ou seja, toda esta reflexão pode ser, é feita no sentido de incentivar a uma prática da ASAI ou de estimular a uma prática da ASAI no sentido de regular o mercado nacional, mas de nada te serve se essa prática for efetivada, se não se conseguir controlar o custo de produção no leite importado e se esse leite também estiver obrigado a respeitar a legislação da venda abaixo do preço de custo e a legislação do dumping e da livre concorrência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que perguntas anteriores que são interessantes e pertinentes, aliás, elas são refletem as preocupações recorrentes das entidades que por aqui têm passado no âmbito das audições do Grupo do Leite, mas elas eu somava mais duas questões. Uma é qual é a legalidade e qual a possibilidade de controle de condições iníquas impostas pelas grandes distribuidoras aos produtores a posteriori. Isto é, há um contrato de fornecimento, é estabelecido um preço, esse preço já é questionável por razões que o deputado João Castro acaba de expor, portanto é duvidoso que satisfaça pelo menos as despesas com a produção e depois, a posteriori, ainda são impostas condições iníquas e sem qualquer possibilidade de defesa dos produtores que são confrontados com notas de débito por razões que não estavam contratualizadas. E saber se a ASAI controla ou não controla estas operações, enfim, que prejudicam o setor. Um outro aspecto que não tem a ver, porque tem sido mais ou menos implícito nas perguntas que têm sido feitas, que estamos a referir-nos à leite de vaca, mas uma das visitas que este grupo fez foi à Serra da Estrela, portanto, onde são produzidos queijos com bastante valia comercial, e uma das queixas, porque são de denominação de origem controlada, produzidos que devem ser obrigatoriamente e exclusivamente produzidos com leite de duas raças autóctones, mas existe mais ou menos uma percepção generalizada, correta ou incorreta, de que na produção são utilizados outro leite, é utilizado leite com outras origens, que não exatamente, diferente daquele a que obrigatoriamente deveria ser. Portanto, que haverá indústrias que, fruto de utilizarem as mesmas linhas de produção para produzirem diversos tipos de queijo, tanto sai queijo Serra da Estrela verdadeiro, passa a expressão, com uma origem certificada, o leite certificado, etc., como com o mesmo rótulo sairão queijos produzidos com leite vindo de Espanha. Portanto, é mais ou menos esta a percepção que existe e que, pelo que nos disseram os produtores, será efetivamente difícil de controlar esse processo, portanto, e será um processo que está um pouco descontrolado. E, portanto, sendo o escoamento para produtos lácteos, ainda por cima com produtos lácteos, no caso concreto, de queijos de elevada qualidade e, portanto, de muito valor comercial, estamos perante uma operação que, independentemente de não colocar em risco a saúde pública, enfim, presumivelmente, mas, para usar a expressão que o Sr. Diretor ainda há pouco utilizou, será um caso evidente de vender gato por lebre, ou seja, vender queijo por queijo Serra da Estrela, algo que não é queijo Serra da Estrela. E, portanto, gostaria de saber qual era, porque isto afeta muito os produtores de leite de ovelha e de cabra da região da Serra da Estrela, que é um recurso endógeno daquelas regiões, muito importante, e, portanto, há aqui um caso evidente de fraude económica na comercialização de produtos lácteos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, isto ser a última a falar tem a desvantagem de já praticamente tudo ter sido dito. Eu reitero todas as preocupações aqui manifestadas pelos meus colegas. E tinha aqui, de facto, as questões que eu aqui tinha para colocar já foram colocadas, que tinham a ver sobretudo com a questão da autoridade da concorrência ter aqui mencionado para nós, pelo menos para mim foi uma surpresa que só era considerado dumping quando o operador tinha uma posição dominante no mercado e portanto teria de ter 50% da cota de mercado. Perguntava na sequência daquilo que o deputado João Castro também colocou, se acha que fazia sentido ou não alterar a legislação neste sentido, uma vez que no mercado português nós temos dois grupos económicos que os dois sozinhos têm uma considerável cota de mercado, não sei se é 80, se é 80 e tal por cento, os dois em conjunto, e não sei exatamente quanto é que tem cada um. Mas também nós, das várias audições que aqui fizemos, relativamente de todos os outros intervenientes no setor, desde a produção à indústria e à distribuição, continua por uma incógnita conseguirmos perceber aonde é que está o problema, porque os produtores queixam-se que o preço é baixo, a indústria queixa-se que o preço também é baixo e a distribuição, portanto, não se consegue, é um passar a batata quente, passa a expressão, sem conseguirmos, depois de tantas audições, perceber concretamente o que é que se passa para além da conjuntura económica, do embargo russo, do excesso da redução de produção, da redução de consumo e do aumento da produção na União Europeia. A questão das notas de débito ou das faturas de débito, penso que é assim que agora se chamam, no final do ano, também era uma questão que eu tinha para colocar, que nos preocupa. Eu não sei se elas existem no leite, tanto no setor dos laticínios, tendo em conta que esta audição é no grupo, mas existem de facto num conjunto muito alargado de produtos. E existem também, daquilo que nos foi relatado, não sei se, portanto, não relativamente ao leite, portanto, não sei se existe no leite, mas noutros produtos existe, a seguinte situação. Imaginemos que um determinado produto tem um preço de venda médio de 50 euros, 50, que há uma faturação de um determinado 100 unidades a 60, outras não sei quantas unidades a 40, e depois na prática, como há faturas de venda a 40, a superfície comercial pode vender a 40 porque não cai abaixo do preço de produção. O que acontece é que, como de facto nós temos uma grande concentração da distribuição em Portugal, os produtores, que são na sua grande maioria pequenas e médias empresas, estão capturados, portanto, ou querem assim ou não vendem porque não têm alternativa de venda. Este problema é transversal não apenas a Portugal, mas a toda a União Europeia. Aliás, este tema tem sido falado muito no seio da União Europeia, da necessidade de uma maior regulação dos mercados. Daquilo que, e de algumas reuniões em que eu tenho participado no âmbito de um grupo de trabalho comunitário, o que eu percebo é que talvez o nosso país tenha uma maior concentração da grande distribuição relativamente a outros países e, portanto, se este problema existe noutros Estados-membros, não será tão acentuado como em Portugal. E, portanto, no fundo, tendo em conta que a ASAI está no terreno, tem as competências ou tem as atribuições de fiscalização de matérias de concorrência, pergunto-se, está certamente ao corrente destas situações, como é que isto se pode ultrapassar, sobretudo nestes casos em que há faturas que elas próprias estão a um preço inferior ao preço de custo e que os produtores não têm outra opção porque, se não fizerem isto, não conseguem vender os seus produtos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Inspetor-Geral, Dr. Pedro Portugal Gaspar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pronto, este é um tema, enfim, por um lado possivelmente mais estimulante e interessante do que o da bocado, mas tem o inconveniente de ter feito chegar relativamente em cima, mas não tem qualquer problema sobre isso. E de algum modo, até eu diria que seria muito interessante termos uma segunda oportunidade para debatermos a fundo os PIRCs, porque é uma matéria, de facto, com outra vastidão do que só. Porque eu percebi que devia ter a ver com os PIRCs, mas depois centrado aqui na questão do leite. Mas isto para dizer, para começar por fazer um enquadramento de facto do geral para o particular, que acho que é assim que devemos pensar sempre, e ter presente que de facto tínhamos aí uma legislação de facto dos anos 90, já das vendas com prejuízo, que depois foi de facto objeto daquela revisão de 2013, ou da alteração de criação do novo quadro legal, depois foi aquela revisão de 2015. Se houve matéria com algum, de facto, alocação de recursos numa lógica até de alguma estratégia com vista, de facto, a verificar-se que era um desafio importante, foi esta, de facto, os PIRCs, que temos monitorizado, temos feito aqui algum debate interno, mas temos aqui, eu com isto não estou, nem nunca é o meu princípio dizer que a entidade A ou B devia-se fazer, mais peça não interessa para o caso, há, de facto, como diz, está bem, nós temos os dados, mas o relatório seria importante para haver uma avaliação crítica de leitura dos dados, não é? E, portanto, esse relatório, que eu sei que está a ser conduzido por uma equipe da DGAI e articulação que penso com a Universidade Nova, naturalmente seria muito importante para fazer aqui uma avaliação, porque também a nossa sensação que temos, e já vou aos dados depois do terreno, a nossa sensação que temos é de facto uma dúvida se falha, porque já vou dar os resultados depois da dinâmica em termos de impugnações judiciais e, portanto, para se verificar como tem falhado na aplicação da lei, e, portanto, a dúvida é se falha porque nasce mal a inspeção no terreno, é mal conduzida a instrução do processo, é deficiente a decisão do inspector-geral ou é habilidosa de facto a impugnação judicial no tribunal, ou tudo isto, um pouco de tudo, em virtude de um quadro legislativo existente. E portanto é importante ter este quadro, e portanto nós temos feito alguma reflexão interna, algum debate, porque naturalmente é importante para tentar corrigir na alocação dos meios para isso e algum debate e análise das sentenças que temos, porque neste momento o que nós temos em termos agora globais, depois já vamos ao leite em particular, mas eu começava, que acho que é menos importante enquadrarmos de facto o geral para o particular. No fundo nós temos, desde a entrada em vigor do diploma, se a memória não me falha, foi em fevereiro de 2014, salvo erro, mas este foi daqueles que precisamente mereceu até uma vacatio operandi, assumida de facto 60 dias para um debate, para de facto haver aqui uma articulação com os agentes económicos, e portanto foi desenvolvido, mas para todos os efeitos, desde a data do diploma, nestes, até à data de 15 de março, quando se preparou aqui mais ou menos os elementos para esta audição, nós fizemos a fiscalização, fizemos 1052 intervenções no âmbito dos PIRCs, operadores económicos. Destas 1052 operações foram instaurados 129 processos ao todo, não é? Embora a venda com prejuízo, que é esta que estamos aqui a falar mais em pormenor do artigo 5º, levou a fatia de 105, que é naturalmente aquela que tem sempre maior tipo de intervenção e maior regra, a maior atuação que pretendemos tentar determinar. E esta é de facto uma matéria muito complexa, precisamente por causa das faturas, verificação das faturas, o prazo, os descontos possíveis, etc. Totalmente diferente da violação ao artigo 4º, por exemplo, da não apresentação das tabelas de preços, cá está aquele exemplo há bocado de uma infração estática ou documental, não é? Quer dizer, não tem tabela de preços, não nos interessa aqui para o debate, conta nesta lógica, está bem, mas a outra, de facto, do problema da venda com prejuízo, é que tem aqui outro fundamento. E é onde está focalizada a nossa maior intervenção, destes tais 1052 intervenções, tanto que instaurámos 105 processos no âmbito, desta matéria. Destes processos, alguns destes 129 processos, alguns temos até arquivado ainda em sede, lá está a decisão, mas de facto já foram decididos 43. Impugnações judiciais já houve, se a memória não me falha, 10 no total, se a memória não me falha, ou 9. Desses, todos tiveram vencimento pela parte do agente económico, portanto, salvo um,
que o Jacoima foi reduzido em 90% ou 93%. Portanto, de qualquer maneira, houve um processo PIR, que penso que em 10 ou 9, agora não consigo precisar de cor, que de facto confirmou a decisão da autoridade administrativa, ainda que com uma redução da coima em 93%. Mas não interessa, estou a dizer, até podia ter sido só a administração, era um juízo negativo, portanto, num sentido em que tinha feito valimento a decisão da autoridade administrativa neste sentido. E, portanto, o cenário também da jurisprudência aponta num sentido em que recorrentemente não dá razão à autoridade administrativa. E por isso é que eu estava a dizer há bocado, se o problema está na inspeção, se na instrução, se na decisão, também é importante refletir isso, ou de facto se é o quadro legislativo, o quadro legal que o decisor, de facto, a entidade judicial, aplica e não é feita a prova suficiente em função do quadro relativo existente e, portanto, o resultado tem sido sistematicamente este. Com uma situação particular, na última decisão interessante, também confirmada já em dois outros processos de outras matérias, uma penso que é segurança de produtos e outra agora não me recordo de cor, mas uma foi no âmbito de PIRC, foi o Tribunal Comum considerar-se incompetente remeter para o Tribunal da Concorrência, e o Tribunal da Concorrência também se declarar incompetente, porque considera que a ASAI não é do âmbito da sua orgânica uma entidade reguladora, e o processo subir para o STJ para, de facto, dirimir conflito negativo de competências. O que abre e já são três decisões neste sentido, em que os tribunais comuns consideram que não são competentes, que deveria a matéria da ASAI passar para a jurisdição do Tribunal de Concorrência, e este assume também que não é competente e sobe. E, portanto, temos aqui também um debate, enfim, um bocadinho se calhar lateral, mas não deixa de ser interessante, porque foi uma das críticas, eu recupero isto só por uma lógica que é a seguinte, foi uma das críticas na legislação de 2013, no fundo, a passagem da jurisdição do Tribunal da Concorrência, porque era quem apreciava as matérias de impugnação dos autos da autoridade da concorrência, ter passado para os tribunais ditos comuns e, consequentemente, foi uma das críticas em 2013, se considerar que o aparelho judicial não estaria tão sensibilizado para esta matéria PIRC na lógica comum do que seria o Tribunal Especializado da Concorrência. Isto não significa nada em si mesmo, significa que há aqui um novo caminho, há aqui nova uma pista adicional. Porque também podemos ter este problema, que é, para também não ser só o problema para a parte da autoridade administrativa, nós de facto aguentamos normalmente com as culpas todas, mas também neste sentido que às vezes é importante ter a visão, porque pode ser de facto, como eu disse, volto a dizer, da cadeia do inspetor, do instrutor ou do decisor, ou do quadro legislativo, ou também em sede da aplicação judicial, como é que seria a leitura feita pelo Tribunal Especializado versus o Tribunal Comum, não deixa de ser também um fator importante a ter em conta. E hoje estes três casos em que comum se considera incompetente, concorrência considera-se incompetente e que tem que subir para dirimir o conflito negativo, abre uma nova janela para o debate e um deles situa-se precisamente no âmbito PIRC. Mas voltando aqui atrás, o quadro dos dados que temos, aponta, como eu disse, 1052 intervenções em termos de aplicação da legislação PIRC desde 2013, ou do início de 2014, peço desculpa, porque foi dezembro de 2013 a lei, portanto, de março ou abril de 2014, quando começámos no terreno a intervir, 1052 intervenções, levantámos 129 processos, desses 129 processos, 105 situaram-se precisamente na oferta da venda com prejuízo. Temos 43 decididos, tivemos já 10 ou 9 decisões judiciais de recurso de impugnação e, como eu disse, dessas todas, vencimento para o agente económico, à exceção de um com redução da coima em 93%, mas, portanto, tivemos uma sentença favorável no sentido mesmo de julgamento desta matéria. Admitindo que possa haver aqui algum problema na intervenção inspetiva, decidimos no último trimestre, e naturalmente já se pode tornar público, decidimos no último trimestre de 2016 e, portanto, terminou em 2016, uma operação desde outubro a dezembro para um acompanhamento sistemático de certos produtos para ter presente a variação ao dia, digamos, ou à semana, quando eles fazem a articulação, de três produtos alimentares específicos. E um deles foi precisamente o leite. Nós incluímos o leite, precisamente pelos dados que tínhamos, naturalmente, em fonte aberta e, naturalmente, todos os dados que tínhamos chegado ao conhecimento, da possibilidade que havia de uma variação que se situava entre 0,49 ou 0,45 e 0,64 em termos de preço mínimo e preço máximo, e, portanto, ver esta oscilação constante. E, portanto, ainda estamos a dirimir na análise desta intervenção que foi feita, para verificar agora, porque foram solicitadas naturalmente ao ser feito um trimestre, onde calcular o volume de faturação existente e de notas para verificar e fazer o confronto documental do que aqui está. Portanto, isto para dizer que tentámos no último trimestre de 2016 uma nova abordagem inspectiva, porque lá está, a tentar perceber onde é que está o problema, se há problema connosco, porque até pode ser, como eu disse, da própria lei ou do julgador, mas nós temos é que tratar da nossa casa e, portanto, pelo menos da nossa parte, ver onde é que podia haver o problema e, portanto, fizemos uma inflexão inspectiva no último trimestre e fizemos uma nova abordagem ao terreno em 3 produtos alimentares ao dia, um deles foi o leite e, portanto, não tenho ainda dados do resultado, digamos, da instrução que foi feita dessa matéria, mas para sinalizar essa preocupação que houve em concreto. Como também um tema que de facto se falou e tem-se falado sobre o problema do leite espanhol, do leite nacional, de embargo ao leite nacional, enfim, isto não se pode, não é no fundo dizer bem a questão de uma reciprocidade como é que costuma ser feita em termos internacionais, ou às vezes tem a designação de retaliação, mas não será o caso, mas desenvolvemos duas operações chamadas Translate, precisamente para verificar como é que vinha o leite de Espanha. E fizemos isto nos dias 4 e 5 de maio, entre as 22 e as 4 da manhã, na altura dos postos nas principais fronteiras nacionais. E curiosamente aí não nos apareceu leite, e portanto apareceu tudo menos leite. E portanto achámos que alguma coisa tínhamos que infletir outra vez na estratégia operacional, e portanto ele devia vir por algum lado, então em vez de se passar ali na fronteira, podia ter passado do outro lado ou no outro dia, enfim, não interessa para o caso. O que é certo é que aquela operação deu muitos resultados interessantes noutras matérias, mas não no leite, não interessa, portanto foi um esforço inspectivo para todos os efeitos na polivalência para outras áreas, mas desenvolvemos depois então uma outra operação Translate aos dias 14, 15 e 16 de junho, agora já aí à boca, não é à boca do cofre, não estamos aqui em matéria de Comissão de Finanças, mas à boca, digamos, da entidade que recebe o leite ou das entidades que recebem o leite, dos agentes económicos, e então verificámos o que é que vinha, de facto, dessa intervenção do leite e confirmou-se, enfim, tanto quanto possível da nossa área de intervenção, que realmente estava em condições, portanto, não podíamos, naturalmente, fazer ali qualquer tipo de embargo, não é? E, portanto, verificou-se mais de 91 mil litros de leite que na altura foram avaliados. Aliados, não é? E, portanto, em termos documentais, temperaturas, etc., condições de transporte, e portanto estava em condições. Mas foi para sinalizar, se quiserem, foi para sinalizar aquilo que os nossos operadores dizem que lhe se passa em Espanha, e portanto tentámos sinalizar também do lado de cá algo relativamente ao leite vindo de Espanha. Relativamente ainda às decisões dos tribunais, havia aqui uma concreta precisamente de leite, daquelas 9 ou 10 que eu não tenho de cor presente, mas de absolvições, houve precisamente uma que incidiu num dos produtos identificados, era o leite, e lá está, e foi confirmado pelo... Porque agora também era importante, não é? Eu falei 9 ao todo de PIRCs julgadas e que, de facto, o Tribunal tinha dado razão ao agente económico, com exceção de uma que houve redução da coima, mas por acaso a que houve redução da coima não foi nenhum processo de leite, do processo de leite teve o destino da absolvição e, portanto, não se verificou naquele processo, com aqueles elementos de prova, qualquer situação que indiciasse a tal venda com prejuízo. Dito isto, acabei por falar, se calhar afastei-me um bocadinho das perguntas, mas algumas delas serão subsumíveis, se calhar, no que eu referi. Nós continuaremos, isto por dizer que nós queremos continuar a aprofundar este debate, e agora para abril já temos previsto novo debate interno sobre esta questão, ter o resultado do que se passou no último trimestre de 2016 para verificar em termos de modus operandi se há alguma inflexão inspectiva a poder ser feita. Não temos assento na Parca, e ao não ter assento na Parca, a ASAI não tem assento na Parca, uma outra vez às vezes é chamada, e portanto não temos um acompanhamento relativamente à dinâmica da discussão que é feita. Não tínhamos no passado, não temos agora, portanto, não faço juízo de valor, só constato essa questão e, portanto, há aqui, quando colocaram aqui algumas perguntas, que ronda parece um conhecimento, e percebo da parte dos senhores deputados, agora obrigaria um conhecimento ou um acompanhamento do dossiê, que de facto não temos esse assento, mas já fomos uma ou duas vezes convidados a participar, um precisamente na altura dos 2 anos, se a memória não me falha, do diploma, por causa dos dados e municiar a equipe da DGAI para, de facto, termos os dados e termos-los fornecido, naturalmente, nem outra coisa seria de prever, e, consequentemente, com os elementos necessários. Eu, a questão do dumping, não tenho bem essa ideia, mas confesso que isso era uma matéria que eu gostaria de aprofundar, também do ponto de vista técnico, não tenho essa ideia, de facto, da necessidade dos 50%, confesso, da dita posição dominante. Tenho duas sensações, mais uma vez, se calhar um bocadinho, não é bem empíricas, uma é real e outra poderá ser mais ou menos. Fala-se muito sempre, de facto, da situação de esmagamento, da situação de certas situações do produtor. De facto, alguns e associações vão falar connosco, denunciando algumas situações, mas nós precisamos de elementos factuais que consubstanciem essa denúncia, não é? E muitas vezes depois ela não aparece, porque depois tem outro tipo de receios relativamente à colocação de certos produtos ou de certa disposição. Existe, vale o que vale neste sentido, ficamos com aquela informação, mas é uma informação algo genérica e depois imprecisa para poder ser, com base documental, ser desenvolvida uma intervenção em termos de processuais. Agora, a ideia que também fica claro, e que pelo menos me tem sido transmitido por algumas das entidades mais ligadas à parte da produção, é que, independentemente destes resultados judiciais, que possam não ser animadores, tem havido uma percepção, pelo menos é o que me têm relatado e tenho feito boa fé do que me tem sido transmitido por várias áreas, que de facto a intervenção da ASEI em alguns momentos tem permitido alguma acalmia ou pelo menos alguma realização em algum tipo de situações. É uma percepção um pouco, não é imprecisa, mas não tem uma base quantitativa exata que possa dar essa ideia, mas já tem, naturalmente me tem feito chegar esse contributo por parte das entidades mais ligadas à produção, que a nossa intervenção tem normalmente esse mérito de pelo menos ser disciplinado ou ter obrigado nesta relação, porque, como dizia a senhora deputada, nem sempre é perceptível perceber se é na produção, depois se é na indústria, se é na distribuição, é aqui há alguns no meio, mas pelo menos naquela relação final, na relação que é aquela que a ASAI intervém entre na venda ao público e, portanto, vai diretamente à distribuição, à grande superfície, naturalmente, que é normalmente isso que estamos a falar, verificar e solicitar os tais elementos documentais. E que a nossa intervenção tem ajudado a mitigar algumas das questões. Enfim, é uma percepção um bocadinho. Não é percepção, é um relato que é feito, mas com esta base pouco documentada, tal como parte das denúncias que digam que se passa isto e aquilo, depois a seguir não me trazem os elementos de facto documentais necessários para poder fazer a intervenção no terreno e, portanto, torna-se aqui um bocadinho mais difícil. De qualquer maneira, é este esforço que temos desenvolvido. Gostaria, e acho que é um tema que até seria interessante dizer ao Sr. Presidente e aos Santos Deputados, que teria todo o gosto até de voltar a aprofundar em geral o PIRC, porque ou quando sair o relatório ou podermos ter aqui mais elementos adicionais, seja a leitura deste último debate, desta última intervenção do último trimestre, seja na sequência do que vier o STJ a decidir nestas matérias, por exemplo, de conflito negativo, porque, volto a dizer, a jurisdição competente para o efeito foi um dos temas muito discutido em 2013, se seria uma boa opção ter passado para os tribunais comuns, passar, porque passou a matéria para a ASAI e, consequentemente, é o recurso direto das decisões da ASAI, ou se devia-se ter mantido no Tribunal Especializado da Concorrência. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho novamente algumas questões no âmbito daquilo que foi a explanação do Sr. Diretor-Geral, Inspetor-Geral. Perguntas muito diretas. Primeira constatação é evidente, é que o relatório está muito atrasado. O relatório da Direção-Geral das Atividades Económicas já devia estar publicado para podermos avaliar. Portanto, isto significa que está pelo menos 13, 14, 15, um ano e meio atrasado. Por outro lado, e sem esse relatório não é possível, para aquilo que explanou, não é possível perceber onde é que falha o processo, ou quais são as falhas do processo. O relatório é fundamental para perceber as falhas, as fragilidades do processo, da inspeção, da avaliação e da investigação, tudo isto. Por outro lado, queria-vos perguntar, a ASAI atua por iniciativa, por denúncia, atua mais por iniciativa ou mais por denúncia? Ou seja, atua pelas notícias que surgem na comunicação social, mais por aí, ou por iniciativa própria, tendo um universo da amostragem dos produtos que existem no mercado e que assim o segue? Portanto, qual é que é o critério? Qual é a fatia de leão deriva de onde? Por outro lado, queria também perceber, no âmbito dos contratos de compra e venda de leite cru de vaca, que é o Decreto-Lei 42/2013 e a Portaria 196/2013 também, se existiu alguma inspeção, se existiu alguma fiscalização no âmbito do contrato de venda de leite cru. Depois, gostaria também de saber que articulação é que existe entre a ASA e as regiões autónomas, seja Açores e Madeira. Obviamente nos Açores é a inspeção das atividades económicas, que faz todo o processo, de que modo é que é feita a articulação, de que modo é que é concentrado os dados e que tipo de registro tem a ASAI sobre a atividade económica nos Açores e na Madeira. Isso tem existido casos, que têm ido parar às barras do Tribunal. Por outro lado, pedia-lhe uma opinião, se assim é possível, ter da sua parte, e como inspetor, e que conhece muito bem a legislação em vigor e as dificuldades, porque todos os serviços têm dificuldades, era para onde ou como deve evoluir o Decreto-Lei 31/2013. Ou seja, se considera que o Decreto-Lei 31/2013, alterado pelo Decreto-Lei 220/2015, está ajustada às novas necessidades, está ajustada às novas preocupações, está ajustada às preocupações de quem produz, quem transforma e quem consome, principalmente de quem produz. Que dificuldades tem encontrado no terreno? Desde logo há uma questão fundamental, que é a questão da identificação do preço de custo. As vendas com prejuízo, e assim diz a legislação, que não se pode vender abaixo do custo de produzir determinado produto. Bom, como é que identificam que é o custo de produção, uma vez que Portugal é tão heterogéneo, e por sendo Portugal tão heterogéneo, naturalmente que o preço de custo varia nessa sua dimensão. Era preciso um preço médio? Sim, como é que a ASAI identifica este preço médio, ou identifica por regiões, para poder decidir sobre as vendas com prejuízo? Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Vai saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só focar duas questões que me parecem relevantes. Uma é reforçar aquilo que foi referido pelo deputado António Ventura, no sentido da importância do relatório até para aquilo que podem ser as conclusões e a abordagem do próprio Grupo de Trabalho do Leite. Eu até diria que, exatamente, a forma como evoluiu o raciocínio está a surgir como um documento que é fundamental, porque face à importância e à forma como estamos a ser conduzidos na abordagem das questões. Outra questão que gostaria de focar tem a ver com um aspecto que falou relativamente à reciprocidade da fiscalização. A questão que eu estaria aqui a levantar não tem bem a ver com termos reciprocidade nos fenómenos de fiscalização. Tem sim a ver com a necessidade de assegurar que o leite estrangeiro que entra em Portugal cumpre as regras. Essa, independentemente daquilo que possa ser a fiscalização noutros países, nós conseguimos assegurar, claro que a 100% admito que haja alguma dificuldade, mas que possamos ter uma confiança e uma segurança neste aspecto. Num produto que está em crise há não sei quanto tempo, que de uma importância fulcral para o nosso setor produtivo e onde os produtores estão insistentemente a manifestar esta dificuldade, quer dizer, não conseguem enfrentar o problema e precisam que a concorrência, que estão a sofrer para com esse problema, cumpra as regras. A outra questão, que essa admite que seja mais difícil para as autoridades nacionais fiscalizar, mas o que deve ser algo do qual devemos refletir, e o vosso contributo é determinante, é assegurar que o nosso leite, que o leite nacional, que entra na livre concorrência do mercado não é alvo de injustiça na aplicação das regras noutros países. Ou seja, que é de assegurar que aquilo que aqui foi dito, aquilo que eu gostava de receber como resposta é que aquilo que aqui foi dito nesta comissão não era verdade. Ou seja, que o leite português, quando chegou à fábrica de outros países, que foi mandado para trás porque era português, de origem portuguesa, só por esse motivo. Ou seja, o que eu gostava era que isto não era, e quero acreditar que isto não aconteceu da forma como aqui foi dito, mas isto foi dito aqui, está gravado, e por isso é que é grave, não é? Gostava de estar confiante de que isso não aconteceu dessa forma, e se eventualmente acontecer, como é que poderemos proteger a produção nacional, como é que podem os produtores agir e intervir no sentido de se protegerem de uma injustiça inaceitável, não é? Se de facto aconteceu desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias não pretende dizer? Deputada Patrícia não pretende também? Sr. Inspetor-Geral, faz favor, tem outra vez a palavra.
Muito obrigado. Eu percebo a questão, só para rematar a questão do relatório, mas em dois tempos. Naturalmente que será importante, agora eu não subscrevo que por causa dele nós ficamos aqui maniatados na parte inspectiva, etc. Nós vamos desenvolver a nossa... Isto às vezes faz-me lembrar um bocadinho relatórios, uma outra questão que da experiência que tenho larga às vezes, das chamadas leis orgânicas, em que às vezes não são mais do que um pretexto para não se fazer nada, portanto se pede uma lei orgânica e depois não se envolve. E as casas normalmente podem funcionar, depende às vezes da interpretação que a gente possa dar à lei orgânica e o dinamismo que podemos criar na lei orgânica. Com isto não estou a desvalorizar nem leis orgânicas, nem relatórios, para que fique claro, mas que também não são tudo em si mesmo e, portanto, nós naturalmente desenvolveremos e temos feito, naturalmente eu acho que ajuda, porque vão entrar mais intervenientes e, portanto, e até o corpo académico faz uma avaliação sempre interessante da parte da academia, que é, naturalmente, depois uma visão também em termos, de facto, de visão de cima e não está muito envolvido na dinâmica administrativa, tem por vezes defeitos quando é demasiado académico, mas tem, pelo menos, sempre o mérito, de facto, de uma avaliação crítica, que eu acho que é sempre relevante o contributo da Academia nesse sentido. Mas, independentemente disso, naturalmente que nós vamos manter a nossa intervenção inspectiva. E para entrar na questão que estava a dizer, se temos atuado mais por denúncia ou por iniciativa, repare, não há muitas áreas em que nós tínhamos, também pela tal opção da alocação de recursos, criado brigadas especializadas, mas houve uma que criámos, foi precisamente uma área, foi precisamente os PIRGs, em 2014. Essa aí o turismo, os equipamentos turísticos. E, portanto, hoje, quando se está a falar tanto deste boom do turismo, nós em 2014 achámos que era pertinente, em termos da opção estratégica e inspectiva, lançar para a área dos equipamentos turísticos e, consequente, esse fenómeno, estávamos longe de ver, mas acho que lemos bem os sinais do tempo, e também nos PIRGs criámos a brigada especializadas para precisamente fazer esse acompanhamento, porque é realmente uma área em que atuamos mais por iniciativa própria, digamos, proativa e em termos de planeamento, e também naturalmente reativa, são sempre duas fontes que temos que ter, não é? São sempre duas fontes, a resposta em termos de denúncia ou de consulta à fonte aberta e, portanto, naturalmente ser reativa, mas temos um planeamento definido a priorístico e onde naturalmente quando temos brigadas especializadas é onde se evidencia cada vez mais essa atuação, porque essas brigadas estão vocacionadas para esse dinamismo. E, portanto, isto também cola com uma questão há pouco que eu não pude responder ou não, agora não me ocorreu, mas tem a ver um bocadinho a questão do queijo lá da Serra da Estrela, etc., para o tipo de leite, onde precisamente temos, e é um plano específico da atividade inspectiva para 2017, um grande enfoque para precisamente os DOPs e GPs, e temos de facto um plano específico e inspectivo vocacionado para esta lógica da autenticidade e de garantir a qualidade em termos de valorização económica dos nossos produtos nacionais com vista a potenciar a sua exportação e, portanto, assegurar que realmente aquela operação que tivemos recente e que deu, ninguém tem interesse em verificar que tínhamos a pera manca de facto falsificada, ou que esta hoje de manhã que foi noticiada lá dos 800 queijos do azeitão, que não sei o quê, portanto, é óbvio, mas isto acontece e, portanto, naturalmente temos que desenvolver uma estratégia inspectiva e temos precisamente esse planeamento específico para a proteção dos DOPs e IGP relativamente a essa matéria.
Relativamente à questão do estrangeiro, pois eu também, como tinha sido relatado na altura, e que o Sr. Deputado disse foi aqui, estava a gravar também, como foi transmitido, foi precisamente esse problema do leite que voltava para trás por ser precisamente português, não é? Nós temos uma incompetência territorial, azai, não é? Naturalmente que se esgota, de facto, no território nacional. E é por isso é que eu disse há pouco, o que foi feito naquela intervenção, nessas transleite que eu referi da fronteira e o outro, foi para dar um sinal, se me permite, em termos de resposta inspectiva, de que mostrar que de algum modo também podemos fazer o mesmo. Não queremos fazer, mas atenção, portanto também vamos verificar neste tipo de intervenção. Foi um bocadinho essa a intervenção que se pretendia fazer. E depois, naturalmente, que quando se apanhou esse mesmo leite espanhol, fecha a verificação da sua qualidade, etc., das condições de transporte, estava a ser bem feita, etc. Por todo o resto, torna-se mais complicado. Já não com as inspeções regionais, naturalmente que temos uma articulação e temos feito uma modalidade chamadas, que eu tenho batizado como operações concertadas, não conjuntas, concertadas, porque cada um é competente nas suas áreas territoriais e, portanto, o que combinamos é, hoje agendamos entre o inspetor-geral e os inspetores regionais, no dia X vamos alocar parte do corpo inspectivo para atuar na área Y. E, portanto, diríamos, houve uma recente panificação, houve outro sobre os operadores económicos dos aeroportos, por exemplo, dois exemplos recentes, que foram, de facto, operações em que se articulou entre o continente e as regiões autónomas para dar um sinal precisamente ao mercado que de facto estamos articulados, que estamos em diálogo, que há transmissão de informação e portanto até escolhemos um tema para um determinado tipo de dia e atuamos de forma concertada, porque como tudo na vida temos que dar também alguns sinais para os outros também pensarem que estamos mais bem organizados daquilo que estamos, e às vezes até estamos, outras vezes podemos não estar, mas a dúvida tem que ficar no fundo colocada no ar, que é para se perceber um bocadinho isso. Mais difícil quando é preciso de facto a prova documental das faturas da venda com prejuízo, aí não há sinalização que nos valha em termos de dinâmica de processo de tribunal. E portanto isto para lhe dizer que volta para trás, o português já está dito, é um pouco isto. Penso que é mais ou menos o que tenho para dizer sobre esta matéria. Há, de qualquer maneira, um caminho para aprofundar, é o que eu diria. Eu gostaria de reservar para um segundo momento, se calhar, os espíritos mais em debate, com dois elementos, ou três, se quiser. Relatório, por um lado, a nossa análise inspectiva deste último trimestre, decisões do STJ sobre a competência, eu acho que poderão ser alguns contributos adicionais. Caminho futuro do quadro relativo, como estava a referir, aquele diploma, todos reconhecemos que é um diploma difícil de interpretação, de aplicação, porque se situa quase um bocadinho, como o Sr. Deputado estava a dizer, que não sabe bem qual é o caminho, se na produção, se na indústria, se na divisão, e portanto ele tenta situar ali um pouco no meio, e que nós tentámos também com algumas facs, ele é só para recuar em termos históricos, para os Srs. Deputados terem noção, que a ASAI estava quase ao nível daquelas circulares da autoridade tributária, não é? No sentido em que estava toda a gente ansiosa pela resposta ou a colocação das facs, da interpretação da ASAI sobre o diploma, para verificar como é que era o posicionamento. E, portanto, sabemos que temos aqui um papel importante na densificação do quadro legislativo, mas é preciso também que o quadro legislativo tenha um mínimo ou tenha algum enquadramento para ser possível ser feita aqui uma interpretação infralegislativa que dê alguma consistência. Acho que, não sei se é necessariamente obrigatório rever o diploma, pode-se corrigir ali alguns pontos, mas acho que sim, que o parte perspectiva tem-me feito notar alguma dificuldade, de facto, do quadro legal com vista a poder identificar alguns dos problemas e, concretamente, este problema, de facto, do custo e da prova necessária. Isso parece-me que começa a ser uma evidência nessa matéria. Até onde podemos nós densificamos nas facs, mas depois pode desbarrar, de facto, num julgador que naturalmente, não será lei, portanto, falar ali um problema de prova. Mas temos aqui um caminho ainda para percorrer, que é um dos temas que, de facto, acho cruciais na matéria económica e temos acompanhado dentro da alocação possível, de facto, de meios e na otimização dos mesmos. Sr. Presidente.
Não se importa de falar para o micro.
Só uma pequena parte. Ou seja, depreendemos que até hoje ainda não há nenhum processo instruído por venda com prejuízo no leite.
Houve dois processos, sobre o leite em concreto, houve dois processos que a ASAI desenvolveu sobre o leite. Um que correu termos e aplicámos uma coima e que foi absolvido, o infrator. Correu na comarca de Sintra, portanto não interessa para o caso, mas um cargo é este assim, portanto teve a sua dinâmica própria, e tivemos um outro que foi em sede de instrução, proposto o respectivo arquivamento, logo em sede da autoridade administrativa, considerou-se que não tinha condições para prosseguir. Também não vale a pena estar ali a aplicar, se já assim tem sido este score, também não vale a pena estar a aplicar situações em que se verifica que, de facto, há elementos que faltam. Portanto, se quiser responder diretamente à sua questão, dos dados que eu aqui tenho, portanto, 129 intervenções no total, peço desculpa, 1052 intervenções, 129 processos, 42 decisões aplicadas. Dessas 42, temos duas relativas ao leito, uma de arquivamento no interior ainda da autoridade administrativa, outra de aplicação de coima, mas que foi... Não, esta foi absolvida, esta foi a 23%, infelizmente não foi no leite. Mas foi PIRC.
Era só para...
Breve, muito breve.
É a questão de se houve alguma vistoria aos contratos de compra e venda de leite. Se houve alguma fiscalização. No âmbito do decreto, como sabe, o decreto 42/2013, como?
Da venda do leite cru. Não tenho presente, confesso-lhe. Eu só vinha preparado para a questão do PIR, que não tenho aqui os dados, mas posso fazer chegar ao Sr. Deputado a resposta nesse sentido. Eu estou a ver qual é a questão, mas não consigo precisar. Não temos aqui elementos. Eu depois faria chegar ao Sr. Presidente, não tenho de cor essa resposta. Do leite, sim, e pronto, e do leite. Mais concretamente em Sintra, que foi absolvido a questão relativamente, não sei se há algum deputado do Círculo de Sintra, de Lisboa, mas pronto.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral, Dr. Pedro Portugal, pelos esclarecimentos e pelas informações que nos prestou, por ter participado nesta audição. Este agradecimento é extensivo à Sra. Subinspetora-Geral, bem como às duas dirigentes que as acompanham, Engenheira Filipa de Melo e Engenheira Cristina Caldeira. Muito obrigado. E às senhoras e aos senhores deputados também um agradecimento pela vossa participação e pelo trabalho que estão a desenvolver. Boa tarde. Muito obrigado.